Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
São Paulo de todos os tempos. Por volta do final do século XIX, a cidade de São Paulo respirava os primeiros ares poluídos pelas chaminés, e a grande preocupação era de fato crescer. Além da indústria, o comércio se expandia, e a rua 25 de Março já se constituía no grande ponto de encontro dos comerciantes. Mas era preciso algo mais para unir a todos. Surge assim, em 1894, a Associação Comercial de São Paulo. O seu primeiro presidente foi Antônio Prost Rodovalho, dono da funerária. Bem-sucedido em seus negócios, Rodovalho contava com o apoio e o prestígio de todos. De lá para cá, a cidade seguiu sua trajetória de crescimento e, num total, 45 homens passaram pelo comando da Associação Comercial de São Paulo, que continua forte e ativa. Seu atual presidente, Alencar Burti, passa o bastão da entidade a seu sucessor em 31 de março próximo. Por isso, desde já, o São Paulo de todos os tempos se antecipa nas homenagens a ele. Alencar Burti, você é um louvador da memória e um amigo de todos os repórteres. Alencar Burti recebe a imprensa em seu gabinete com muito respeito. Está sempre de portas abertas a todos. E sua opinião é muito importante, afinal, ele é o presidente da Associação Comercial de São Paulo. E o que seria São Paulo sem o seu comércio? Alencar Burti, que prazer recebê-lo.
Creio que o prazer é todo nosso. Você sabe a estima pessoal que eu tenho por você, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela sua garra em defender a nossa cidade tão judiada. E eu acho importante que a gente se una, quer dizer, não temos nenhum tipo de preconceito. Eu acho que todos são importantes, independente de ideologias, de sectarismo, de segmentos. Todos nós temos uma dívida para com São Paulo, que nós a fizemos crescer tanto e hoje nos queixamos do seu crescimento. E eu acho que, na medida em que nós trocarmos ideias, como você fez o seu livro, mostrando como você fala o tempo todo, defendendo, mostrando e apresentando soluções. É importante que cada cidadão, no momento em que possa, tenha independência, que ele assuma a parcela de responsabilidade. Em vez de ser só crítico, seja partícipe de projetos de solução, de contribuição para uma cidade tão fantástica, tão humana, apesar dos aspectos desumanos que tem pelas assimetrias sociais, mas que não é culpa de nós, paulistanos, e sim por sermos um centro de atração. Nós somos, no fundo, depositários das assimetrias brasileiras. Todos vêm aqui buscar solução e nos trazem problemas quase insolúveis. Mas nós já temos tido, nesses 449 anos de existência, dado a nossa demonstração de que não há obstáculo que o paulistano, não só o nascido aqui, aqueles que assumem a nossa cidadania, que não há para nós, paulistanos, obstáculos insuperáveis.
Onde é que estão as melhores lojas? Onde é que estão os melhores hospitais? Onde é que estão os melhores empregos? Em São Paulo.
Exatamente.
Por isso as pessoas estão aqui. Se há dificuldades, nós as temos, mas trabalhamos para solucionar tudo isso. Alencar Burti, o presidente da Associação Comercial de São Paulo, está conosco. O Alencar Burti, ele é conhecido das entrevistas sempre por esse nome, Alencar Burti. Mas, Alencar, permita-me chamá-lo de você. Você tem um prenome, não tem? Ou não?
Não tenho, porque eu era... Quando eu, para ser no meu batismo, e no meu registro melhor do que o batismo, o meu avô era José. Então, em homenagem ao escritor e um por homenagem ao meu avô e o José de Alencar, que estava no meu nascimento em grande evidência. Mas eu não sei por que razões, porque eu não tinha direito a opinar, porque era recém-nascido, a família tirou o José e deixou o Alencar, talvez para ficar um nome mais... Quer dizer, começando pelo sobrenome, eu nunca tive um homônimo. Alencar Burti nunca apareceu, e você sabe que nós da associação registramos os inadimplentes, aqueles que não estão com a vida em ordem, e eu nunca tive um homônimo, justamente porque eu tenho dois sobrenomes em vez de um prenome.
Então o seu nome é esse?
É Alencar Burti, e é muito simples, é AB, você vê que fica fácil também, né? Ah, o prenome A e o sobrenome é B. E então você... É, fica um nome muito curto, não é fácil, porque o Burti é fora, por exemplo, se eu for quando eu viajo, Burt é muito mais fácil. E quando eu falo Burti, um entende Buriti, outro é Burti com TH, outro põe sem o I, porque eu viro inglês, né? Viro fácil e nunca a origem italiana.
A origem, então, é italiana.
É italiana. O nome é da Itália. Ainda eu, agora, conversando com um amigo meu que veio de lá, tem vários núcleos de família, tanto no norte como no sul. Mas, se bem que meu avô era do sul da Itália, perto de Nápoles.
Você é paulistano mesmo?
Eu nasci na Rua Bonita. E eu tenho a impressão que depois trocaram o nome, porque depois que eu nasci, ficou incompatível.
Ah, que é isso.
A minha figura com o nome da rua. Era uma travessa da Conde Sargento. Mas eu fui criado e vivi durante 30 e tantos anos no Bexiga, tanto que nós conversávamos, eu digo para você que recebi o passaporte azul do Bexiga, é um clube que existe lá, para restauração de um ponto importante gastronômico, agora que São Paulo vira um centro de turismo, de negócios, eu acho que tem um centro gastronômico, como tem o Little Italy, que é a pequena Itália, né? A pequena Itália dos oriundos, e que é muito importante que tenha. E nós, hoje à noite ainda, teremos um jantar de um grupo de pessoas cuja origem são de italianos, onde vem o embaixador, o cônsul, onde a gente agregue isto e estamos incentivando que cada etnia tenha o seu grupo, porque juntos, não é para fazer assim, é exatamente o avesso, porque São Paulo é uma cidade onde não tem preconceito. É muito comum judeu ser sócio de libanês, de turcos, é muito comum. Coreanos vêm e se associam com americanos. Quer dizer, então, é uma cidade fantástica. Quer dizer, você vê, até é uma cidade ecumênica, não há preconceito de religiões, de nenhuma natureza. É isso que você... E essa é a mágica de São Paulo. Por isso que as pessoas vêm para cá, apesar de toda a dificuldade de trânsito, essa superpopulação, ela tem um encanto que as pessoas, quando saem, tentam fugir de São Paulo, não aguentam e voltam movidos, trazidos pela saudade e pelo encanto que São Paulo tem.
Alencar Burti, como você foi parar na Associação Comercial de São Paulo?
Como você sabe que nós vivemos tanto juntos na FENABRAVE, que era a antiga BRAVE, que eu criei uma federação, depois fiz a FENACODIV, e esse trabalho despertou no Lincoln da Cunha Pereira, que era presidente da Associação Comercial, o desejo de ter talvez meu trabalho, levar alguma coisa nova para a associação, e buscou para que eu fosse. Mas eu, como não gosto de entrar e presidir sistemas que eu não conheço, eu disse, Lincoln, não, eu vou, gosto muito da associação. Você vê, nós comemoramos 108 anos de existência, é uma das poucas entidades que não tem respaldo de contribuição pública, que sobrevive e prestamos um grande serviço à nossa comunidade. Eu disse, eu vou, tenho muita alegria, me sinto honrado pelo convite, mas fico aí num estágio para conhecer a entidade e ver se eu tenho capacidade de exercer esse cargo que tanta gente importante presidiu, né? E foi um centro de decisões políticas, ela nunca foi omissa, teve participação na gripe espanhola, ela enunciou na Revolução, em todos os sentidos. Depois ela lutou, quando a Revolução desviou um pouco dos seus objetivos, ela lutou pelas diretas já, até o Lincoln participou disto. Então ela é uma entidade que ama São Paulo, que trabalha por São Paulo, tem uma participação muito ativa na vida de São Paulo, parte do colégio, e nós, me permita dizer, nós fizemos na minha gestão o Marco da Paz muito antes, um ano antes do fato horroroso que foi o World Trade Center, da queda daqueles dois edifícios. E tanto que o bombeiro, que foi o grande artífice, veio para cá para conhecer esse Marco da Paz, porque teve conosco a cônsula aqui dos Estados Unidos. E nós agora, nos 449, a prefeita e o governador estiveram lá, e esse Marco da Paz que nós estamos difundindo foi enaltecido e está no berço de São Paulo. E, quer dizer, temos lá hoje um monumento à paz, e nunca melhor do que no berço de São Paulo.
O Marco da Paz, que a Associação Comercial de São Paulo instalou, está no pátio do colégio?
No pátio do colégio, tem um jardim em volta, e nós temos aquele centro lá, quer dizer, que é o museu lá de Anchieta, e a igreja lá do pátio do colégio, e a associação que cuida da história de São Paulo, nos prestigia, nos deu apoio. Há uma vinculação muito grande entre a entidade do Pátio do Colégio, a igreja do Pátio do Colégio, os jesuítas e a associação comercial. E para nós, no dia, nós fizemos uma revoada dos pomos da paz, e estamos sempre buscando dar a São Paulo esse cunho humano. E estamos muito integrados agora, tenho certeza que você vai abordar, na revigoração do centro de São Paulo, porque se nós formos ser um centro de turismo, nós temos que zelar, porque não há cidade grande cujo centro não esteja revalorizado.
Estamos entrevistando o Alencar Burti, que é o presidente da Associação Comercial de São Paulo. O Alencar Burti, que atende muito bem a todos que o procuram. E nas entrevistas coletivas na sala do Alencar Burti, ele faz questão de abrir as cortinas e mostrar aos repórteres o pátio do colégio, porque a Associação Comercial de São Paulo fica na Rua Boa Vista, e da sala do Alencar Burti dá para ver todo o pátio do colégio. Sim. É uma visão muito bonita de São Paulo, passam os trólebus ali.
Independente da Associação Comercial, eu fui eleito agora, há 10 dias, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, que é onde eu acredito que possa também, como fiz no setor de automóvel, no setor de consórcio, no setor agora na Associação Comercial, depois eu digo uns números que foram conseguidos por nós, e espero poder fazer pelo pequeno e microempresário, onde está a base. Você sabe que nós temos 1.900.000 desempregados na área metropolitana de São Paulo. Isso é uma chaga, Geraldo, e você que vê São Paulo por cima e vê também ele por dentro. Você tem essa sensibilidade, você, quantos anos eu te conheço, você girando de automóvel, você tanto virou que... E para ter ideia de o que é esta cidade, só de helicóptero você tem ideia da dimensão e do tamanho dos problemas que estão nela contidos. Então nós temos que ser, o que sempre fomos, gigantes para superá-los.
Dá para resolver esse problema do desemprego em São Paulo?
Eu acho que é através do micro e pequeno empresário. O que eu digo é o seguinte: o desempregado de hoje tem que ser o pequeno, o micro empresário de amanhã.
Mas há tantos negócios assim?
Não, assim, nós temos que criá-los, porque há oportunidades. Então, quer dizer, o que está com a concentração de renda, quer dizer, que hoje é execrada pelo pequeno, que se sente soterrado, nós temos que ser o fator, a ponte, que vai levar o pequeno de forma muito profissional, que complemente, porque o grande é tão grande que ficam vácuos onde o pequeno é indispensável pela sua agilidade e pela força que tem de sobrevivência. E é nesse campo é que nós vamos fazer uma integração entre o mega capital e o pequeno capital, entre o grande empresário e o pequeno empresário, numa união onde todos se tornem úteis.
O Alencar Burti está conosco aqui, ele é o presidente da Associação Comercial de São Paulo e passou a infância na Bela Vista. Qual a sua recordação primordial da Bela Vista dos seus tempos de menino?
O Bexiga, como era chamado, a Bela Vista, porque o Bexiga era mais 13 de Maio, Major Diogo, aonde eu estudei no grupo escolar Júlio Ribeiro. Eu morava na Rua Genebra, que é onde deságua hoje, é onde a Câmara Municipal, que une a Rua Francisca Miquelina com a, hoje, o Viaduto Maria Paula, não era uma rua, era uma família. O problema de um habitante da casa tal, minha avó tinha uma república onde estudantes vinham do interior e moravam lá em casa. Então, o problema de cada habitante desta rua, onde tinha juízes, eu me lembro que os juízes, quando passavam, nós da rua, quase dávamos espaço, quase íamos para a rua para que o juiz, tal o respeito, a reverência que a gente tinha por um cidadão que tinha um cargo. Isso era da cultura que vinha de fora. Então, esse sentimento de solidariedade que agora começa com essas ações sociais, era uma coisa inata na própria Bela Vista, no próprio Bixiga. Então, é isto é que nós, apesar da grandiosidade, sabe, quando você tem 9, 10 milhões de pessoas, fica difícil você, quando você tem nessa vida, no cotidiano, tanta violência misturada, assaltos e falta de solidariedade. Eu acho que essas ações sociais, que esse movimento de solidariedade para com o próximo, é um resgate daquele espírito do século XIX, do fim do século XIX, princípio do século XX, onde havia uma fraternidade inata, congênita, sabe? Fazia parte do DNA da população. E o centro, você vê como Bela Vista, o Brás, Mooca, e todos os centros que tinham... E eu, antes, conversando com um amigo meu, um grande professor de cirurgia do Einstein, que é judeu, a Bela Vista era assim: morava o italiano na frente, o negro embaixo e os judeus no fundo. Então, você vê que, de início, já São Paulo era um emulador da eliminação de preconceitos de qualquer ordem. Então, nós crescíamos juntos, vivíamos juntos, quando os judeus eram até vistos com maus olhos, que foi o templo do Hitler, de Mussolini e tal. E você já, a nossa Bela Vista já era um início, um berço dessa fraternidade universal.
Alencar Burti está conosco aqui. Ele é presidente da Associação Comercial de São Paulo e está contando histórias para nós. Viva São Paulo!
O Ricardo Ferreira lembra a casa de seu bisavô em Artur Alvim, na década de 70. Depois das bananeiras, da horta e do célebre poço, havia um barracão onde eram guardadas rações e ferramentas. Mas o melhor mesmo era a sala de visitas. Pintada de rosa antigo, com sofá de caviúna e courinho avermelhado, era escura, pesada e com o velho relógio de parede marcando as horas. Tem, tem, tem. Um Sagrado Coração e outras gravuras de santos aumentavam aquele clima sombrio. Mas a grande maravilha era uma janelinha de madeira na parede do fundo. Junto dela, um banquinho. Era lá que eu subia, ficava na ponta dos pés e abria a janelinha quadrada, que devia ter um palmo. Ali morava o encanto. Era um lugar secreto, com uma lâmpada muito fraca que permitia ver as galinhas no galinheiro. E eu ficava ali, horas, embevecido com aquele mistério.
AM 700 kHz.
A primeira rádio a transmitir partidas de futebol em São Paulo foi a emissora Educadora Paulista, inaugurada em 1923. No início não havia cabines de rádio e a transmissão era feita das arquibancadas, atrapalhando em vários momentos a visão da partida para os narradores. Nicolau Tuma, entretanto, resolveu parcialmente o problema ao instalar microfones na lateral do gramado, narrando dali para a audiência, inclusive dos jogadores em campo. Nicolau Tuma também foi o primeiro a impor ritmo veloz às narrações, o que lhe valeu o slogan de speaker metralhadora. O patrocínio era de uma empresa de seguros que já não existe mais, a Equitativa. O anúncio foi lido tantas vezes que, na festa onde completou 90 anos, Nicolau Tuma brindou os presentes com a narração da propaganda que sabia decor.
Então, eu dizia o seguinte: PR-B9, Rádio Record, a voz de São Paulo, transmitindo diretamente o campo do Palmeiras, sob a patrocínio da Equitativa, a grande sociedade de seguro de vida. E Equitativa, um símbolo equitativo. Equitativa, uma palavra, e um símbolo de garantia e previdência. Faça seu seguro na Equitativa para ter a certeza que sua previdência ganhou em terreno. Equitativa.
Você ouviu Nicolau Tuma, capaz de narrar cerca de 250 palavras por minuto. As cabines de rádio só surgiram com a inauguração do Pacaembu em 1940. O futebol de todos os tempos. Geraldo Nunes, ESPN.
Passeios da Memória. Com Paulo Bonfim.
No próximo século, já não existirão castelos assombrados. A crendice popular falará apenas de prédios fantasmas. Sim, destes gigantescos blocos de cimento armado que futuramente estarão velhos e desabitados, repletos de fluidos e lembranças. Não mais as torres de pedra e o ruído de correntes arrastadas pela meia-noite dos corredores. Não mais cavaleiros de fisionomia melancólica buscando no mundo das sombras as princesas sem reino. Unicamente arranha-céus desabitados com suas lendas, suas histórias, suas alegrias, suas tristezas. Num apartamento dirão que se ouvem, a altas horas, risos de mocidade. No outro, uma vitrola fantasma tocando um prelúdio de Bach. Elevadores empoeirados descerão e subirão sob o comando de dedos luminosos. Automóveis transparentes se moverão levando pessoas inexistentes. Pelos corredores, ruídos de passos, barulho de chaves, luzes que se apagam subitamente. Nosso mundo extinto, nossas paixões extintas, nossas vidas extintas, tudo permanecerá nos lugares onde amamos, nos locais marcados por nossos risos e nossas lágrimas. Olho as paredes de meu mundo e sinto que voltarei a olhá-las quando meus olhos de carne pertencerem à terra e o vento murmurar pelos vidros quebrados as frases de amor que dissemos certa vez num dia remoto de um tempo esquecido.
Paulo Bonfim, em Passeios da Memória.
Vamos ao intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
Este é o São Paulo de todos os tempos, aqui no 700 kHz. O Alencar Burti está conosco hoje, contando histórias. Ele que é o presidente da Associação Comercial de São Paulo. Mas é claro que daquele menino do Bexiga ao empresário, presidente da Associação Comercial de São Paulo, há uma longa história a ser contada, uma história toda ela vivida em São Paulo. Onde foi o seu primeiro emprego, Alencar Burti?
Primeiro emprego foi... eu tinha 13 anos e meio e não podia ter registro na época. Então eu trabalhei numa empresa, numa das maiores joalherias de São Paulo, La Royale, que era na Rua da Quitanda. E fiquei os 6 meses. Quando eu completei 14 anos, eu aí tirei minha carteira.
E que era carteira de menor, né?
De menor, exatamente. Então eu fui para trabalhar numa empresa que era de um cidadão polonês que tinha chegado ao Brasil, que era representante de decalcomanias e filtros para a indústria. Então eu tinha várias funções na empresa. Eu chegava de manhã, abria o escritório, varria, ia para a máquina, batia a máquina os relatórios de venda do dia anterior e pegava a pastinha e ia vender decalcomania que não se fazia aqui. Eu me lembro que o meu cliente era a Filizola, que punha aquelas para identificar a balança, tinha que ter uma decalcomania bem na face da balança. E depois ia para a fábrica Laminação Nacional de Metais, que era dos Pinhatares, tentar vender filtro com 14 anos, você imagina lidar com engenheiro. Mas eu tinha coragem de ir lá, não consegui nunca vender, mas abri as portas para que o meu chefe vendesse. Então daí, depois eu mudei de ramo, meu tio tinha uma joalheria, e eu comecei com os 16 anos de joalheria, só parei depois do 6º assalto. Como eu disse, eu joguei a toalha, porque depois do 6º assalto, eu estava indo a nocaute, e antes que eu fosse, e que no último assalto foram 12 pessoas, e acabei desistindo do ramo, aonde eu fiz todas as minhas amizades. E um exemplo que eu quero deixar para os pequenos empresários de hoje, quando eu saí, depois de 18 anos com meu tio, quem patrocinou, quem me financiou, foram os meus clientes, dada a relação de confiança e de amizade que eu havia adquirido. Então é importante hoje que as pessoas que estão trabalhando, que são homens de venda, façam dos seus clientes seus parceiros. Não traia os seus clientes, seja advogado deles. Como da mesma forma, e a melhor forma de defender a empresa é defender o cliente dela, é fidelizar o cliente. E você é o ponto de união entre o consumidor e a empresa que você exerce a sua função. Esse é um exemplo que eu trago comigo e é o maior tesouro. É o ciclo de amizades que você faz, a confiança que você merece por parte daqueles que você atendeu. Eu digo, isso vale para qualquer ramo. Eu já tenho vários, né? Tive joias, tive recalcitrado de pneu, fui presidente da Fenabrave, como eu disse, de distribuição de veículos, teve todas as marcas, desde o presidente das companhias até os meus colegas, a que eu liderei grandes movimentos da Ford, da Yamaha, e depois de todos, do segmento de consórcio. E o respeito é pela transparência com que você exerce os seus cargos, a solidariedade, essa predisposição. Você não pode dispensar. Hoje a mídia é fundamental. Numa cidade que nem São Paulo, que é maior do que muitos países aqui da América do Sul, se você não tiver a divulgação, se você não atender o repórter como seu cliente, porque ele é divulgador das suas iniciativas, como é que não? Você tem que atender todo mundo bem, porque todos, até os seus colegas, até os seus subordinados, como os seus chefes, você tem que atender, todos são clientes de tudo.
Alencar Burti, quando você começou na joalheria, você era office boy, começou como office boy, não, saindo, fazendo entregas?
Não, eu já comecei como vendedor.
Já começou vendendo. Mas você circulava ali pelo centro, né?
Sempre.
Quais as grandes recordações, hein? Cinemas?
Bom, eu saía, eu sempre fui um apaixonado por cinema. E eu tinha os horários rígidos. Então, tinha noites em que eu saía correndo, ia das 8 às 10 no Cine Metro, e depois ia no Cine, no Arte Palácio, no outro, né? Para assistir das 10 à meia-noite, porque a programação era muito extensa. Isso já depois, velho. E quando eu era jovem, eu ia num cinema que ninguém, não existe mais, os dois, o Santa Helena, na Praça da Sé, e o Recreio, que era onde é hoje o Fórum, um pouquinho, na praça, ali no Lago do Fórum mesmo, na João Mendes.
Cinema... É o primeiro que conta histórias, viu? O Recreio.
É o Recreio. O Recreio era onde passavam seriados de faroeste. Então eu tinha que seguir o seriado. Então mudava toda semana e eu era obrigado a ir toda semana porque eu não queria perder. Era que nem as telas de novela. E uma outra coisa importante, tinha a Rádio São Paulo, que era na Brigadeiro Luiz Antônio, esquina com a Rua Santo Amaro. E ali o Nélio Pinheiro, eu ia menininho e você assistia pelo aquário, pelo vidro, as novelas em que você chorava vendo as pessoas lerem os papéis que desenvolviam, né?
Puxa vida, interpretação da novela pelo rádio.
Pelo rádio, e aonde você ia assistir era dado a algumas pessoas. Eu, pela joalheria, eu às vezes fiz amizade com Nélio Pinheiro, com a Nara Navarro, que são essas histórias de 50, 60 anos atrás. Então era muito importante, quer dizer, eu curtia São Paulo desde pequeno, eu morava, eu tinha a joalheria do meu tio, era na Rua São Bento 24, quase no Largo do Ouvidor. E eu morava na Rua Genebra e ia a pé de lá, trabalhar a pé e voltava. Então essa vivência de São Paulo, o conhecimento, conhecer o Teatro Municipal, que eu ia nos domingos de manhã assistir às óperas. Imagine, eu vi Maria Callas, Renata Tebaldi, Beniamino Dilli, todos, e gastava R$5 e às vezes eu ficava lá na porta esperando um lugar de claque para bater palma. Os centros de atração, como o Trianon, que tinham exposições e parques, o Parque da Luz. É uma cidade fantástica. Quer dizer, e a gente acompanhar isso tudo, ainda está ativo e curtindo e mostrando para os filhos hoje o que é esta São Paulo, é uma alegria imensa.
E o seu primeiro carro, qual foi?
Meu primeiro carro foi um Henry Jr., que era da minha prima, que eu troquei, me lembro, por um apartamento, você imagine.
Os carros valiam bastante, hein?
Valiam bastante. E era difícil de ter, porque não tinha. Depois, eu me lembro que quando eu casei, meu carro na viagem de novo foi um Fusca 53 importado. E depois eu comecei. E quando eu via, interessante, por que, que eu comecei a trabalhar com automóvel? Porque quando eu vendia joias, e quando eu ia vender para os meus amigos, os meus amigos diziam, não, minha mulher esse ano não quer uma joia de preço, quer um Fusca. Que é um Volkswagen, que era a primeira fábrica instalada junto com a Aeroís, mas o Fusca era o segundo carro, era o carro da família. Eu me lembro que eu transportava 4 filhos, eu e minha mulher, num Fusca. Hoje, você imagina que parece missão impossível. Mas dava perfeitamente que eu tinha até presidi um clube em Cotia, e toda a família, meus filhos foram criados lá, né, no espaço livre, que foi muito importante. E foi meu primeiro carro, foi um Fusca 53, e que depois me fez, quando os clientes diziam que as mulheres queriam um carro em vez de joia, eu, em 1961, montei minha primeira loja de carro usado, que depois virei concessionário Cinca. Você imagine quanto tempo faz.
Pois é. Alencar Burti, depois desse período, vamos sempre viajar um pouco entre a cidade de São Paulo e o comércio. A grande rua comercial já era a 25 de março.
Isto. Mas
quais eram os outros centros comerciais?
O centro, quer dizer, veja bem, onde você tinha 25 de março era um centro mais atacadista, onde, de armarinhos e roupas e moda. E nós tínhamos, hoje, a rua importante, quer dizer, você tinha a Rua Direita, que também era um centro de tecidos, né, de lojas importantes, Brasitânia, tinha uma série de lojas ali. Depois você tinha as casas alemãs, lojas alemãs, que depois virou o Mapping. E depois você tinha a Rua da Quitanda, que era uma rua mais sofisticada, que começava o centro bancário do país. Então você tinha, o sentido foi para Barão de Itapetininga, que ficou a rua mais chique, onde tinham chás, né, fazanos e outros locais de concentração da sociedade de São Paulo. Depois foi para Vieira de Carvalho, Praça da República, e aí foi se expandindo. E depois o centro se deslocou a outra rua que ficou importantíssima, que era a Rua Augusta, que unia o Jardim América, Jardim Europa, ao centro de São Paulo, que foi as grandes casas ficavam na Avenida Paulista, me lembro, 39, 38, e depois se deslocaram para a Avenida Brasil, que até hoje as mansões estão tombadas, e você tem lá toda a expressão da evolução de São Paulo, dos barões do café, do açúcar e dos industriais. E depois foi invadindo até chegar no Morumbi, né, e Cidade Jardim, e que foi o desenvolvimento. E hoje nós temos hoje um lugar que vale tanto ou mais até do metro quadrado, que é a Zona Leste, né? Tatuapé, que é um centro de desenvolvimento, onde eu estou com os meus olhos voltados para fazer um grande centro de artesanatos.
Tatuapé?
É, no Tatuapé, na
Veio
Zona Leste.
Veio um morador do Tatuapé aqui uma vez, um engenheiro, e ele disse o seguinte, que o Tatuapé é o bairro do futuro de São Paulo.
Não,
você concorda com isso?
Concordo, e é para lá que tem, porque você sabe que essa Zona Leste, ela é maior do que o Uruguai, tanto em população como em PIB.
É mesmo?
É verdade, eu te dou dados, se você quiser, eu vou mandar para você esses levantamentos, tanto de população como de poder econômico.
É um lugar, inclusive, para se implantar hotéis, por exemplo?
Sem dúvida, é um centro, você vê. E agora, com o deslocamento das indústrias para o interior, entre Moca, Tatuapé, aquela zona, toda a Zona Leste, tem centro de oportunidade, que é isto que eu quero fazer. Da mesma forma que nós devemos atentar para o centro, nós devemos pegar este centro, essa mudança, transformação de São Paulo, de um centro industrial para um centro de prestadores de serviço, e criar centros de turismo, onde o turismo... Porque São Paulo nós podemos ter, para quê ir para a Cidade Leste? Hoje nós estamos todos abertos. Primeiro é formalizar o informal. Dar oportunidade para que o funcionário não seja, sabe, caminhe na informalidade, que leva a outros caminhos não desejáveis, porque hoje o quarto setor é o segmento que mais cresce. Então, na medida em que nós formalizarmos o trabalhador, nós estamos formalizando a empresa. E nós vamos mobilizar a União, o Estado e o município para fazer centros onde sejam verdadeiras ilhas de negócios, onde você dê grandes oportunidades para ter contabilizado o trabalho e, tanto do pequeno empresário que vai dar 3, 4 empregos, como do trabalhador que vai estar inserido no aspecto formal da cidade. Ninguém é cidadão informal.
Agora, dinamizando um bairro, por exemplo, como o do Tatuapé, nós não corremos o risco de manter o nosso centro sempre decadente?
Não, porque trabalha concomitante. Porque o centro ele tem existência própria. Você vê que nós temos que pegar prédios que estão vazios e criar pop centers, onde você leve este aqui. Porque você não termina. Se você está se afogando, não adianta eu tentar, se eu não sei nadar, dar a mão para você, morremos dois juntos. Porque quando você está sobrevivendo, você quer viver, você está na iminência de ter uma falência, quer dizer, da pessoa jurídica, que você faça o que você fizer, você pode não estar formalizado, mas você tem a atividade da pessoa jurídica. Então, na medida em que você trouxer isto, nós disciplinarmos esta força hoje que enfeia o centro, será a força que dinamizará e dará característica. Eu acho que a prefeitura está muito consciente disto. Se nós, os empresários, a força viva da nação, como tem o Viva Centro e todas as entidades que cuidam, é uni-las neste esforço e dá sentido. Não é um processo que vai, não tem milagre, mas é um processo de médio e longo prazo que precisa da contribuição de todos, porque não é mais suportável essa vida. É isso que nós, o SEBRAE estará envolvido, a Associação Comercial, Federação do Comércio, Federação das Indústrias, que são todos parceiros no SEBRAE, são todos companheiros nossos, agricultura, e nós, num trabalho conjugado, muito mais focados nessa cidade maravilhosa, sem preocupação de quem é o pai ou a mãe dessa criança maravilhosa, que é o centro de São Paulo, não tenha dúvida. Tem espaço para o centro, tem espaço para a zona. E talvez é o contrário. Você, criando centros na Zona Leste, você começa a esvaziar esta atividade marginal que ocupam as ruas, que impedem trânsito, tanto de automóveis como de pessoas.
Você falou em sucessão na Associação Comercial de São Paulo. Quando será a conclusão do...
Os 20 anos que me antecederam, somados, eu consegui em 4, 5, 100% a mais do que a soma do resultado dos últimos 20 anos. Isto me deu a tranquilidade de poder fazer meu sucessor e nós unirmos a experiência de SEBRAE, a força política da Associação Comercial, unimos, quer dizer, as forças do governo do Estado de São Paulo, que tem sido um grande parceiro. Chamamos os municípios desses 400 entidades para que juntos nós façamos um trabalho. Eu tenho certeza, Nunes, que a tua São Paulo, ela estará no caminho da São Paulo que você e eu e todos os paulistanos que amam essa cidade e desejam.
Puxa, eu fico tão feliz quando alguém fala isso, porque eu me sinto incentivado a continuar cultivando o amor das pessoas por São Paulo. Alencar Burti, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado por gostar de São Paulo.
Eu é que agradeço. O que depender de mim, Geraldo, nessa tua disseminação de amor por São Paulo, contem comigo, conosco, em qualquer posição que eu esteja, e mesmo que não esteja em posição nenhuma, como seu aliado.
E com certeza, Alencar Burti, a nossa São Paulo vai dar a volta por cima.
Chorei. Eu chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram.
O São Paulo de todos os tempos de hoje vai ficando por aqui.
Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a guerra e não desanima. Levanta.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje.
São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.